Audioativo, sua rádio, seu portal.
Audioativo, reportagem.
O reconhecimento da grandeza de um clube é geralmente associado à quantidade de títulos conquistados ao longo da sua história. Porém, em um mundo dependente dos meios virtuais para comunicação, não basta apenas que os times tenham craques e triunfos dentro das quatro linhas para conquistar notabilidade e admiradores ao redor do mundo. Nesse ponto, é totalmente factível que um consumidor de futebol fora dos principais eixos do mundo, como na Ásia ou na América do Norte, saiba a escalação de um clube grande ou médio europeu em vez da de um gigante brasileiro. Isso explica-se por um processo conhecido no mundo do marketing futebolístico como a internacionalização da marca, isto é, expandir a imagem de um clube em escala global. Há diversos meios para se tornar conhecido mundialmente, mas esse podcast irá abordar um dos principais e mais polêmicos, os videogames, o esporte mais querido do mundo. Nesse ramo, há duas principais empresas concorrentes, a japonesa Konami com o Pro Evolution Soccer, ou simplesmente PES, e a estadunidense EA Sports, com o FIFA, sendo que a primeira tem contrato de 100% de licenciamento de todos os times da Série A e B do Campeonato Brasileiro, ou seja, possuem direito no uso dos escudos, dos uniformes e principalmente dos jogadores. Para isso, a produtora asiática desembolsa, anualmente, milhões de reais não só para os cofres dos clubes, mas também para o bolso dos atletas do Brasileirão. De acordo com a Le Pelé, ser negociada diretamente com os jogadores, ao invés de um órgão único representativo, como ocorre em outros países. Recentemente, essa questão ganhou novos capítulos quando a americana EA Sports acertou diretamente com a Conmebol o licenciamento das competições sul-americanas e, por consequência, do uso dos times e dos jogadores que a disputam, sem que houvesse qualquer remuneração. Obviamente, essa medida gerou muitas contestações e, até o momento, impediu que os atletas fossem representados de forma real no game, diferentemente dos clubes. Para conversar mais sobre esse episódio, a Web Rádio Audioativa conseguiu uma entrevista exclusiva com Carlos Salvador, produtor de vídeos voltados para videogames no seu canal Carlos Salvador no YouTube, que já conta com mais de 30 mil inscritos.
Essa questão, esse imbróglio entre EA Sports, Conmebol, clubes e principalmente atletas brasileiros dos clubes brasileiros, né? É totalmente prejudicial à imagem do futebol brasileiro fora do nosso país. Por mais que agora, com a Conmebol Libertadores e Sul-Americana, pessoas de outros países sul-americanos, ou até do mundo, né, porque o FIFA é o jogo mais jogado, mais praticado no mundo todo, possam lá desfrutar de jogar uma partida com o Flamengo, com o Palmeiras, ela deixa de jogar com os jogadores reais, né? A gente não tem Gabigol, não tem Dudu e etc. Tudo isso é porque a legislação brasileira é totalmente falha no que diz respeito a direitos, né, exploração de marca, direitos de imagem dos indivíduos. No caso dos clubes, havia contrato de exclusividade entre os clubes e a Konami, sua parceira. E isso foi quebrado porque a Conmebol tem um acordo com a FIFPro e a EA Sports pode explorar competições da FIFPro. Nesse caso, ela teria direito a explorar os clubes. E aí, vocês podem perguntar, mas por que os jogadores não aparecem? É uma outra jurisprudência, uma outra questão. A legislação, a Lei Pelé, fala que cada jogador é dono da sua imagem, pode colocá-la onde quiser. Então, não está vinculado ao clube, por mais que eles recebam direito de imagem. O direito de imagem no Brasil é mais um por fora, vamos dizer assim. E aí, os jogadores assinam para onde quiserem. Ah, quero assinar com a Konami, quero assinar com a EA Sports. Quem, nesse caso, der mais dinheiro, conquista a preferência dos atletas.
Embora seja prejudicial, alguns times brasileiros insistem em manter contratos de exclusividade com a empresa asiática, pois a venda de licenças gera receita ao faturamento anual dos clubes. Dessa maneira, ao preferirem se limitar a aparecer em apenas um game, os próprios clubes inibem, de certa forma, a internacionalização das suas marcas, o que vai na contramão do que é defendido no novo marketing do futebol, pois há queda no alcance de possíveis novos admiradores ao redor do mundo e, consequentemente, nos lucros obtidos a partir desse processo, por exemplo, com a venda de produtos no exterior, algo que o Brasil já fica atrás de alguns clubes argentinos em países na Europa, como mostrado em um vídeo publicado pelo jornalista Mauro César em 2016. Logo, as essências do país do futebol dificilmente serão lembradas nos novos mercados comerciais do esporte, devido às dificuldades em divulgarmos globalmente os nossos times e os nossos talentos, com exceção, claro, daqueles que rumam à Europa, pois os nossos dirigentes, no geral, priorizam lucro a curto prazo, como visto com os pagamentos da Konami, demonstrando, assim, ineficácia em se adaptarem às novas tendências do futebol mundial para tornar os clubes brasileiros conhecidos ao redor do mundo. Por fim, o youtuber Carlos Salvador também irá opinar sobre essa questão.
Isso é totalmente prejudicial. O futebol brasileiro não engrena lá fora, as crianças estão vestindo camisa do PSG, do Barcelona, do Manchester City, e raramente algum estrangeiro, por exemplo, pode estar vestindo a camisa de um clube brasileiro, graças a todos esses imbróglios.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.